seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading e vamos aos nossos participantes de hoje. André, rei do Pop Level 99, e meus skills, infelizmente, não consta a capacidade de conter minhas piadinhas nesse cast.
Não vai dar, cara.
É tipo no alguém fala que sabe o Mario.
Exato, não dá, cara. Não dá.
Fernando, rei do pop metido a game designer level 0. E who's that?
Porra, Fernando, começou já.
Diego, dançarino de Moonwalker, level 0, e toda vez que eu me perco, o macaco pulou no meu ombro e me aponta o caminho pra casa.
É isso aí, muito bom.
Eu comprei um só pra isso.
Uma coisa é que você sobe um robô gigante e sai voando. Level 4. Slash Rick, dançarino zumbi level 4, e se eu soubesse fazer o Moonwalker, eu nunca mais ia andar normal na minha vida.
Claro. E então, um cast sobre o Michael Jackson, né, cara? Quem diria? Podcast de games fazendo um cast sobre Michael Jackson.
André, me diga, André, por que estão fazendo um podcast sobre Michael Jackson?
Cara, além de ser o maior ícone dos anos 80, o rei do pop, um dos caras mais fodas que já viveram, o Michael Jackson ainda era um gamer, cara.
Mais do que vocês imaginam.
E não, isso não era apenas uma desculpa para se aproximar das crianças.
Não, quer dizer, esperamos que não.
Há forte indícios que não, cara.
A gente vai falar aqui dos jogos baseados nele, das aparições deles em jogos, referências, né, cara? Tem referência dele pra tudo quanto é lado, até lendas, né? Então a gente vai comentar isso tudo muito mais nessa nossa singela homenagem ao rei do pop. Começa logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
É tão rápido que nem você perceber.
Vamos lá então, ler os meus comentários. Estou aqui com o Diego, o Fernando e o Pablo.
Olá.
Olá.
Oi. Posso ter muita gente pensando what the fuck agora quando viram o tema do cast.
Verdade. Ou não. Cara, e lembrou-se, né? É impossível falar de Michael Jackson sem fazer piadinha.
Nós somos todos fãs.
Porra, demais, cara.
É,
demais.
É. Mas dizem que quando ele morreu e foi pro céu, ele só perguntava onde é que tava o menino Jesus.
Antes de começar, como sempre, recados, né? Saiu a lista dos 100 mais votados do Prêmio Top Blog. E nós estamos lá. Nós estamos lá. O lance é que assim, né, cara? Os 100 mais votados. A gente pode estar, sei lá, em 99, sabe? Então a gente não tem
muito o que fazer.
Mas isso prova que, pelo menos, tipo, algum de vocês votou, né? O que é uma coisa boa.
E vocês têm que entender que esse nosso site, blog, podcast só tá no ar graças a nós, gente. Então, vocês pensaram que... Juraram que eu ia falar vocês, né? Claro que não.
Assim, eu não quero desmerecer nenhum outro blog, mas se vocês entrarem lá e ver, assim, os blogs que estão concorrendo com a gente na categoria profissional, cara, eu acho que o Download merece uma posição satisfatória. Então, por favor, assim, votem, sabe? Pra gente ficar bem posicionado.
Pra todos vocês que ficam, ah, cadê o Fred? Fred tem que participar mais, cadê o Fred? O Fred, ele está morrendo por causa disso.
Morrendo. Estamos no começo de julho, a votação terminou no início de agosto, ou seja, vocês têm um mês, está na hora de fazer aquele sprint, tá bom? Aquela corrida, a vitória. Outro recado, cara, algum de vocês aí tá querendo um player de Blu-ray?
Cara, eu sempre quis um PS3.
Não é um PS3.
Existe outro player de Blu-ray no mundo?
Pois é, cara, por incrível que pareça, e você pode ganhá-lo sem pagar absolutamente nada.
Caralho, André, como eu faço isso pra ganhar um play de graça?
O EAGeeks tá fazendo uma promoção, cara, que você, para ganhar, precisa responder com criatividade como definir alta definição. É, defina alta definição, esse é o desafio deles. Você pode mandar imagens, fotos, desenhos, montagens, vídeo, áudio, qualquer coisa que você quiser pra eles, né? O link tá aqui no post, confiram lá, eles fizeram um mini anúnciozinho em áudio, assim, pra explicar exatamente como é a promoção. Ouçam lá. Cara, um player de Blu-ray na faixa, que você não pode perder. Participe.
Bom, a Start Pausa voltou, né? Não sei se vocês viram essa semana aí. E eu preciso de histórias pra poder dar continuidade à coluna. Então, manda histórias da era 16-bit pra baixo.
Leiam a primeira história postada de Zelda Link to the Past. Cara, coisa naquele nível pra cima, cara. Aquela história é foda, cara.
É melhor que a gente recebeu até hoje.
Muitas drogas.
Sobre o cast de Warcraft, então, né? O cast mais atrasado da história do Download. Cara, foi um inferno automatizado até hoje, cara. Mas foi um cast bem recebido e o Diego dos Santos, pra variar, mandou um desenho foda pra gente, né? Com os participantes do cast, mais uma vez.
Esse Diego dos Santos tá sendo melhor que o encomenda, né?
Ele fez o Abelicão, fez a Ginkdama de Cheetos, agora ele mandou o desenho dos participantes do cast, né, de Warcraft, como personagens, né?
É, o Nowcraft.
É, o Nowcraft, o Léo ficou sendo o Medivh, Fernando é o Arthas, maligno, o Rick é o Troll, eu sou o Malfurion e a Nath é a Tyrande.
Né? Exato.
Ficou muito bom, ficou cara. Foda demais, cara, a finalização dele é perfeita.
Confiram aí, tá aí linkado no post.
E outro desenho, né, do Rafael Cetrani, muito foda do Abicão, como ele seria no World of Warcraft, dá um conferida aí, tá no link aí embaixo também.
Então vamos lá para nossos e-mails, né? Primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Frederico de Moraes, Uberlândia, Minas Gerais, e ele diz o seguinte: vocês falaram sobre os gnomos terem desaparecido do Warcraft 3. Seria melhor se tivessem desaparecido mesmo. No World of Warcraft, eles explicam que os gnomos não ajudaram a aliança no War 3 pelo fato de eles estarem ocupados defendendo sua própria cidade, Gnomeregan, que havia sido tomada por lixo tóxico, fazendo nos local ser tomado por criaturas terríveis. É, eu também acho patético e ainda tento me convencer que os gnomos são uma raça séria no World of Warcraft. Como se a lore não tivesse zoado o suficiente pelos gnomos, temos os Draenei. Creio que vocês irão falar mais deles no cast de WoW, mas cabras espaciais submetidas a kanjis gigantes, não dá.
Ah, não fala mal, velho.
Eu gosto dos Draenei, cara.
Eu adoro os Draenei, cara.
E ele diz dois headshots. Primeiro, acho que era figura de linguagem, mas o Ethan não comeu a caveira, seus malucos. A gente sabe, a gente tava zoando.
Tem, né?
Segundo headshot, o Ethan não é o último boss do Burning Crusade no WoW, e sim o Kill Jaden, um demônio tão forte quanto o Orcmond. É, esse foi o headshot mesmo.
É, viu? Não me chamam.
Não te chamam.
Duas semanas antes, fiz uma raid justamente contra esse desgraçado e não consegui passar dele.
Próximo e-mail, então, Fernando.
O próximo e-mail aqui, né, do Leonardo Paulon, 19 anos, Rio de Janeiro. Belos dias e longas noites. Pô, eu fui um jogador muito hardcore de World of Warcraft por quase 3 anos e meio, e hoje vi ser superado. Mas, apesar de tudo, ouvindo o cast, dei vontade de enfatizar como é lindo, épico e emocionante estar contra a maioria desses personagens famosos de War 3 como chefes nas famosas raids. Antes que eu acabe animando alguém de jogar WoW, deixa eu contar pra você o que eu preciso fazer se quiser lutar contra os tais chefes épicos começando a jogar hoje. Antes de tudo, você precisa de no mínimo um mês e meio, umas 6 horas por dia, para alcançar um nível máximo e descobrir que você não sabe absolutamente nada do jogo e com certeza está muito ruim com sua classe.
Cara, não, é o seguinte, assim, um mês e meio, 6 horas por dia é o cacete, um mês e meio com 29 horas por dia, né?
Guerra Levels não tem nada de parecido com o jogo no nível máximo. E de fato, são várias mecânicas interessantes e desafiadoras. E é divertido, ou não. Tirando os casos em que você conhece pessoas no topo ou pega uma expansão no começo, você sempre será atrasado em guia em relação aos novos updates. Se mesmo assim você for muito, muito, muito dedicado, você finalmente poderá usar sua influência para entrar em boas guilds e tentar roubar a vaga das raids de um membro da guild. Entenda que roubar a tal vaga consiste em nunca falhar ou morrer durante o chefe, ser monitorado o tempo todo durante as lutas por programas precisos que medem cada parâmetro relevante de seu personagem, ter todo dia pelo menos 3 horas disponíveis para comparecer sempre. Sério, mesmo que o objetivo da sua vida seja ter um emprego necessariamente medíocre, uma família de igual ou, eventualmente você terá que largar o emprego ou a família para manter seu vício no nível hardcore. No mais, nada mais.
Cara, eu tenho muito medo de World of Warcraft, muito medo.
Eu queria falar pura verdade, cara. Comecei naquela frescura de não entender muita coisa, ou aí o cara começou a falar, ah, ó, vamos participar de umas raids, não sei, tem umas coisas pra gente levar um pouco mais baixo que tu acha, blá, blá. Aí eu fui na primeira vez, tipo, um domingo, lembro direitinho, um domingo, eu entrei às 2 da tarde, era 6 horas da tarde, eu não tava nem na metade da porcaria. E aí eu lembro que a minha mãe entrou no quarto e disse assim, ah, Pablo, nós vamos na casa do teu tio, cala a boca, vai embora, chega. Aí vai e olha, velho, depois pra tu largar, é muita clínica de rehab, cara, não dá.
Próximo aí, então, vai lá, Pablo.
O meu é do Danilo Marco Villain Gomes, 23 anos. Quando ele não diz onde mora, eu vou inventar uma cidade, ele de Ariporanga, São Paulo. Olá, Nowloaders. É a primeira vez que escrevo e queria primeiramente parabenizá-los vocês pelo maravilhoso trabalho, fazendo um dos podcasts mais fantásticos que eu já ouvi. Muito obrigado. É, realmente não é um dos mais fantásticos, é o mais fantástico que eu já ouvi. E é mérito de jovens muito talentosos, realmente. Meus parabéns.
Jovens, caralho, né? Com exceção do Pablo.
É, claro. Ah, fodeu. Tá, demorando. Tá, ok. Queria falar que o round sobre o Warcraft foi um dos melhores. Um dos que eu mais esperava e, com certeza, o que mostrou a motivação única de toda a equipe, mesmo os que não participaram.
Cara, o Fred convidados. Não estava motivado, não
participaram, cara. Eu me motivei bastante. No dia que vocês iam gravar, desliguei o computador, TV e fiquei rezando. Mostrou uma motivação única de toda a equipe, mesmo não participaram, os convidados, Nath e o Léo, que tornaram o cast ainda melhor. queria destacar que sou muito fã da Blizzard, não apenas de Warcraft. Eu ia para a Lan House para jogar Warcraft, já que eu era horrível jogando Counter-Strike. Me achava um grande jogador. Zerei as campanhas do original e da expansão, jogava multiplayer com alguns amigos e até cheguei a promover um mini campeonato em uma Lan. Mas existiu um pouco depois que um garoto, no auge de seus 13 anos de idade, foi até a Lan House e derrotou um dos garotos em 10 minutos e sentado no sofá conversando comigo sobre a estratégia dele, enquanto suas tropas de humanos dizimavam meu pobre colega. Ainda assim, me diverti muito jogando, mesmo perdendo quase sempre. É, acontece. Qualquer jogo online que tu tiver, sempre vai ter um moleque de 13 anos com a porra da voz fina que vai te ganhar, cara. Não adianta.
Não, o problema de todo jogo, cara, é que não importa quem você seja, sempre vai ter alguém melhor que você.
Até que anos mais tarde chega a Dota, o jogo que realmente faria eu voltar a jogar com afinco. Apenas um mod, um estilo de mapa, um hero, tornando o jogo algo novamente fantástico pra mim. Esperaria ansioso um cast sobre o tema e outro cast sobre a Blizzard. Cara, primeiro, tu vai querendo um cast só sobre Dota, tu tá ficando maluco?
Não, a gente não vai ter um cast só sobre Dota, a gente vai ter um cast sobre mods de jogos, né? A gente vai falar de Dota.
Isso, e aí o Dota vai entrar junto. Então obrigado, aí.
Então vamos lá pro nosso último e-mail então, Diego, vai lá.
Então, o último e-mail aqui é do Guilherme Nogueira, 27 anos, de Ribeirão Preto, São Paulo. Cara, perdi a conta de quantas vezes minha cabeça explodiu nesse podcast. A primeira foi quando vi o título. Sou fã de carteirinha de todos os jogos da Blizzard e principalmente da série Warcraft. Como podem ver, pela minha idade, joguei desde o primeiro e fui seguindo todos os lançamentos sobre a série. Primeiro jogo de Warcraft joguei bastante, mas não foi aquele vício completo. O segundo fiquei completamente maluco com a revolução da seleção múltipla das tropas, CGs em 3D, entre outras. Uma delas também, como o André, eu fui jogar a versão em português de Warcraft 2.
Estamos sendo atacados!
Eu me reunia com alguns amigos e fazíamos o que chamam hoje de LAN Party, em meados para o final de 97. Imaginem só uma rede com cabos coaxiais, era coisa de maluco. Após longos anos de espera, chega ao meu conhecimento o lançamento de Warcraft 3, um dos momentos mais esperados da minha vida de gamer, poder jogar aquele jogo em 3D. Naquela época, já tinha acesso à internet e assistia a CG de abertura do game antes de ser lançado. O que foi aquilo? Que perfeição que era aquela? Nunca tinha visto nada igual. Uma batalha épica entre orcs e humanos com aquela chuva de meteoros que mais tarde descobriremos ser os temidos Infernals. Resumindo, meses e mais meses jogando. Aí ele fala aqui também que ele tem de sol aqui no World of Warcraft também, né? Sim.
Todo mundo, né?
Ah. E no final ele fala em relação ao podcast, extrema qualidade, muito informativo, cobrindo excelente história dos jogos, até Warcraft 3. E ele espera ouvir também, assim, comentando histórias como livros lançados, infelizmente não traduzidos, né? Quadrinhos,
cara,
todas aquelas coisas
RPG. Assim,
que ouvem no fundo,
cara,
né?
Cara, depois ele comenta aqui do filme que tá em produção, etc. Tem coisa pra caralho, velho.
O filme pornô.
Ah, porra, pois é, cara. Tem, né, velho? É impossível falar de tudo, cara. Mas enfim, então é isso aí. E Fernando, are you okay? Estamos de volta! E estamos todos dançando, né?
É claro, no nosso Moonwalkers, cuidando do nosso drink.
Infelizmente, vocês não podem nos ver, mas se vocês vissem, vocês cairiam pra trás devido à nossa habilidade.
Eu tô fazendo aquele passo que eu me inclino pra frente, sabe? Ah, é 45 graus no chão.
Cara, aquilo é muito absurdo.
Não, mas você sabe que aquilo ali é fake, né?
Não é.
Sai dois pininhos do palco e prendem na sua bater.
Isso é. Estou me sentindo iludido nesse momento. Vamos cancelar o cast, vamos falar sobre batatas palha.
Eu prefiro pegar Ruffles e picotar ela usar com batata palha.
É verdade. Ok, vamos lá então. Como a gente disse, Michael Jackson, além do rei do pop, era um gamer, né?
Uhum. E que na primeira E3, em 1995, ele estava lá, cara.
Olha só.
Ele estava lá. Ele apareceu na PlayStation Party, né? Que estava rolando durante a E3. E tinha vários rumores de que ele ia se apresentar, né? Que, pô, o que o Michael Jackson fazia na E3, além de se apresentar? Né?
Pois é.
Mas não, ele foi lá mesmo por ir. Jogando nos jogos aqui ou ali.
Caraca, até... eu imagino como que ele conseguia andar por lá, né, cara?
Ah, cara, com o Moonwalker, né?
Não,
cara. O Michael Jackson é uma figura tão única, que nem mascarado, a pessoa... Se ele tiver mascarado aí, o pessoal vai saber que é ele mesmo.
Né? Porque não adianta nada, né, cara? Tu vai ver todo mundo andando normal, mas um cara de máscara andando de costas, né, cara?
Quando ele chegou, ele ficou numa salinha que tinha um montão de janelas. Assim, o pessoal via ele, ficou lá dentro jogando videogame por muito tempo, sozinho. Só aí depois sair pela multidão, né, e ir de um lugar no outro. Mas, claro, sempre aquele bando
mundo, né?
Pô, deve ter sido foda, né, cara? Você tá lá, assim, jogando seu Ridge Racer, super lançamento.
O evento com tantas crianças, né? Michael Jackson.
Diego.
Mas tem várias entrevistas, vários relatos de pessoas. Tipo, o game designer Dave Perry, né? Famoso por Retro Arm Jim, até os jogos de Matrix também.
Ah, sim.
Tem uma vez que ele foi convidado, né? Aí a Neverland, a Terra do Nunca. O Grand Ranch, onde ele leva suas vítimas, quer dizer, as crianças. Ele chegou lá, aí já fui direto, né, jogar os arcades e tudo mais que tinha. Eu se divertindo demais aqui, que tem uma coleção enorme de arcades.
É, isso é, cara. Ele tem muito, tipo, cara, imagina o tamanho do salão de jogos dele. Devia ser uma coisa absurda, sabe?
Mostra que realmente ele era gamer,
é um
cara.
Colecionador.
Ele era gamer.
Assim, claro, os mais maldosos podem achar que é um chamariz, né? Cara, mas olha só, vou falar a verdade aqui agora. Nunca foi comprovado nada disso, tá bom? Então vocês são muito maldosos.
Pois é. Piadinhas à parte, mas...
Você vê aquele documentário dele, dá pra você entender por quê que ele trazia crianças pra brincar com ele.
Sim, lógico que dá.
E dá pra você aceitar que isso pode ter sido por um motivo inocente, entendeu? Porque o cara, ele nunca teve infância.
Eu acho que a gente nunca vai saber a verdade, mas das duas, uma. Ou ele era um fucking psycho, tá ligado?
É.
Ou ele realmente era um bobão, tá ligado? Uma criançona que queria amiguinhos pra brincar, porque nenhum outro adulto entendia ele.
Exato,
entendeu?
Cara.
E é essa visão que o David Perry, ele defende, né, cara? Então, ele foi lá, ele viu o relacionamento dele com os filhos dele, com as pessoas que estavam lá. Porque era bem isso, ele tinha aquele ar de inocente, ar de querer sempre brincar.
É o que ele passa em entrevistas e tal, assim, sabe?
Uhum. A coleção do Michael Jackson, a gente pode pensar o seguinte, imagina se o Pablo fosse o rei do pop.
Exato. Ele tinha muito dinheiro e gostava de games, aí você imagina.
É, junta uma coisa com outra. Uma coisa muito legal que o Dave falou dessa visita dele, é que ele tava conversando, e o Michael, ele falou que ele tinha uma ideia de lançar um álbum novo, mas ele pensava primeiro lançar um jogo com a música e depois lançar o álbum.
É, atualmente já tem aquelas iniciativas, por exemplo, de disponibilizar o CD novo em DLC pra Guitar Hero e tal.
Depois, em uma entrevista, o cara perguntou, ah, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ele falou, ah, gosto de ler, gosto de jogar videogame e mais. E o cara perguntou, né, pra ele dar um exemplo de jogos que ele gosta de jogar. Ele falou, ah, eu gosto muito de X-Men, Bimbo, Jurassic Park, e ele falou que doei muito de jogos de lutas, né, artes marciais. E ele falou que o preferido dele nesse ramo era o Mortal Kombat,
olha,
né?
Só, cara.
Queria imaginar que Michael Jackson curte Mortal Kombat.
Caraca, né,
véio? Pois é. O cara que fala tão divino,
né? Só pra Balit, né, velho?
Porra.
Só pra dar pra Balit,
né? Caralho, cara. Eu tava pensando assim, cara, e agora dessa vez o Michael Jackson se salvou de uma piadinha,
não,
né?
Não, um jogo mate, isso é violento.
Assim, tem que pariu, vocês são demais.
O mais incrível, cara, é que ele levava os arcades dele em Natu.
Olha só.
Cara, máquina gigantesca.
Porque ele, né, ele carrega, né?
Então ele falou que eles viajavam com dois aviões de carga.
Meu Deus.
Caraca, cara.
DS pra quê, cara? O cara leva o fliperão, mano.
É. E a maior prova é realmente a coleção de arcades dele. No início desse ano, eles iriam leiloar alguns arcades dele, né? Eles fizeram até um catálogo com várias fotos dos jogos de arcade que ele tem, também alguns action figures e outros. Mas, cara, você vê que tem muito, muito, muito. E não é releilado tudo, só uma parte.
Pois
tinha muito shooters, muito pingo e muito de
não,
corrida.
E sabe, aquelas máquinas grandes, assim, com controles diferentes, sabe?
E, cara, eu fiz uma lista aqui de uns. Entre eles, tinha Jumbo Safari, Mortal Kombat, Tekken, Donkey Kong, Soul Calibur, Sunset Riders, Guitar Freaks, Jurassic Park, Mrs. Pac-Man, Marvel vs. Capcom, Virtua Tennis, Dance Dance Revolution,
esse é o mais deles. Cara, Dance Revolution, o Michael devia aloprar, né, velho?
Porra, né? Imagina. Não, devia ter Dance Dance Revolution tipo Easy, Médio, Hard, Michael Jackson.
Exatamente.
Cara, eu mostrei essa lista pro Pablo, cara, ele ficou maluco, ele tava querendo até dar uns lances nos consoles.
Esse leilão foi cancelado, né? Teve um desentendimento entre a empresa do leilão e os advogados do Michael.
Sempre tem, né, cara?
Tem aí embaixo o link do catálogo, né? Se vocês querem se deliciar e ficar com
muito inveja.
Ou vale a pena dar uma olhada, cara.
Agora que já estabelecemos que Michael Jackson é realmente uma figura que vale a pena ser mencionada no cast de games...
Uhum. Por si só,
né? Exato, tipo... né? Vamos então, cara, falar dos jogos dele, né, velho? Final dos anos 80, né, em 88, ele no auge de seu sucesso, né, já na transição ali de negro pra branco, né, aquela fase mais foda dele mesmo, ele decidiu lançar um filme, né, cara? Um filme criado único e exclusivamente pra promover o ego dele, né?
Completamente. mesmo, cara.
Que foi o Moonwalker, né, Rick?
Poxa, velho, esse filme, quando eu vi quando era criança, eu via pelo menos uma vez por dia, sem sacanagem, sabe? Na fita cassete.
Eu também, cara. Eu tinha gravado a minha de cassete, eu era um puta fã de Michael Jackson, eu sempre via e sempre adorava.
Mas, de qualquer forma, eu não lembrava direito do filme, só que eu gostava e tal. Aí eu fui assistir pro Cat. Lembrei do filme todo.
Sinceramente, antes de eu rever ele, né, pro cast, eu me lembrava unicamente de um coelho dançando no deserto e do clipe de Smooth Criminal, só.
É, cara, eu lembrava disso pensando, que foda.
Né?
Pois é,
se você parar pra ver o filme hoje, primeira metade do filme, quase meia hora de filme, é, sabe, clipe dele, imagens de shows, tá ligado?
Tipo, é, assim, tipo...
Tem vínculo, contexto,
totalmente,
sabe?
Totalmente, sabe? Vai aparecendo o Michael dançando, o Michael fazendo show. Eu lembro que o filme começa com um show que tem as mulheres desmaiando, gritando.
Podemos analisar o filme por mensagens, né? Nessa parte, o Marco tá dizendo, olha o que eu faço com as pessoas, tá ligado?
Isso.
Olha o que eu causo, né?
Desmaia você também aí, né?
Isso.
Aí mostrou depois, tem uma parte dele cantando criança ainda, não sei o quê.
Como é que é? Ele tava cantando
criança? Ah, não, não. Criança. É, não. Porra, Diego. Com calma. Que eles fizeram o pad lá, só que com crianças, né?
E aí ele tá mostrando, olha como eu sou foda desde criança.
É, exato.
Aí, cara, dá muito medo. Sabe que é muito medo?
Muito medo.
Tá? Assim, do nada. Caraca, é muito, muito esquizofrênico isso, velho.
O mundo inteiro é feito de boneco stop motion. Só ele que é um ser humano.
Não, quando elas viram o Michael Jackson, elas viram o capeta.
É verdade.
A cara que eles fazem parece que tá derretendo. Depois, ele entra tipo num camarim de fantasias, não sei o quê. Pega uma cabeça de coelho. Aí ele bota a máscara de coelho. E ele vira um boneco stop motion também. Tipo um perna longa da vida, sabe?
Ah.
Aí começa uma perseguição bizarra.
Caramba. Viagem de aço.
É, ele fica se transformando em várias personalidades.
E no final, ele consegue despistar os caras, ele descobre que o coelho também tem vida, eles dançam juntos e vai embora.
É, aí tem mais um clipe, nada a ver. E tipo assim, cara, isso deve ser o quê? Uma hora de filme. Aí depois disso é que começa a ter algum plot nessa merda.
Não, não começa a ter algum plot.
É, conta que o Michael, ele estava brincando com as criancinhas, né, velho? Na época que ele ainda era permitido ficar perto de criancinhas.
Cara, a gente sempre fala isso brincando e tal, mas não. Literalmente ele está num campo ensolarado brincando com as criancinhas em slow motion, sabe?
Aí de repente ele pega a menininha, leva uma caverna escura
e não acontece nada demais, eles encontram a base de uns traficantes.
É muito bom, o pessoal, sei lá, quer tentar no morro? Não, eles têm uma base secreta.
Isso, e aí tem o líder dos traficantes, que é o Mr. Big, né?
Uhum.
Mr. Big, ninguém mais, ninguém menos que o Joe Pesci, né? Que é
Esqueceram de mim lá, o
Esqueceram
carequinho.
De mim, é, bons companheiros. E o plano maligno dele, cara, é fazer com que todas as crianças usem drogas. Olha que feio, né, cara? Essa é uma missão para Michael Jackson.
Não, mas peraí, cara, sabe? Tipo, é muito mais fácil vender pros pais ou, sei lá, pros adolescentes.
Não, cara, mas ele é evil, Henrique, você não tá entendendo.
Ele, cara, ele é tão mal, mas tão mal que ele tem um globo da Terra onde os continentes, as ilhas são formados por aranhas, velho. Tem que ser muito mal pra ter isso, velho.
Tem que ser muito mal. Daí tem a famosa cena lá dele fugindo dos gangsters e correndo.
Ficou uns 15 minutos correndo.
Aí ele mostra que ele é o Transformer, né? Ele vira um carro. Por que não, né? O Michael Jackson sempre vira um carro, assim, é normal, sabe?
Ele olha uma estrela cadente, aí ele começa...
É isso, antes ele olha...
Aí ele faz um pedido, né? Eu quero virar um carro.
Eu quero virar um Transformer, isso sim, cara.
Aí tem o clipe da Smooth Criminal, né? Que tava sendo lançada, né, junto com o filme, né? A música era nova ainda nessa
época. Eu acho que realmente essa é a melhor parte do filme. Eu acho que o filme estaria muito bem como um grande musical.
O filme ia ser perfeito, esse 10 em 10, se fosse só isso.
Foi muito mal encaixado num plot do filme, né, cara? Porque não tem nada a ver ele entrar no bar, começar a dançar e depois sair.
Dando tiro, né, cara? O Michael é o gangster da paz.
O Smooth Criminal é o músico mais foda do Michael. E esse aqui...
Não.
Sim, cara, é mais foda. Vem.
Não é.
Prefere Thriller?
Não, eu fui o Billy Jean.
Os caras no clipe, eles casam dinheiro no chão. A lá, trapalhões. E é sério, tá ligado?
Foda é a parte que ele explode uma bola de sinuca com a mão.
Aí um cara lá que tava jogando bilhar fica puto, quebra o taco de bilhar na perna e não faz nada, sabe?
Resumindo, depois disso, ele vai salvar as criancinhas que foram raptadas pelo Mr. Big. Mr. Big, ele tem uma base onde ele tem armas super tecnológicas. Não me pergunte por que ele é um traficante de drogas se ele tem armas super tecnológicas. E aí o Michael Jackson percebe que está encurralado. E aí ele faz o que qualquer pessoa faria numa situação dessa. Ele vira um robô gigante, né, cara?
Lógico.
Porque isso é o que as pessoas normais fazem.
Uhum. É foda, cara. O Michael Jackson robô dá pau em muito Megazord por aí.
E depois ele vira uma nave.
É.
É verdade. E, cara, baseado nesse filme, nós tivemos alguns jogos, né? Na verdade, assim, a gente teve 3 jogos diferentes, né? E dentre esses jogos, várias versões deles, né? Vamos começar aqui pelo que foi lançado primeiro, que foi o Moonwalker pra computadores, né? Pra computadores domésticos. Que foi lançado em 89, um ano depois do filme, né? E saiu pra Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum e DOS, né? Uhum. Esses não tiveram nenhuma relação com a SEGA, tá? Eles foram desenvolvidos pela Irish Emerald e American Key Punch.
Que eu tenho certeza que hoje eles são falidos.
Com certeza. Vale dizer que, assim, o jogo, ele é...
uma merda. Não, uhum. Who's bad? Esse jogo é bad.
O jogo, ele, assim, ele tem 4 fases só, ele é um jogo bem curto, mas, assim, você não vai conseguir zerar ele. Não vai. É impossível.
É uma visão de cima, né? E você coloca os itens pra fase e tem um display do lado mostrando os itens que você coletar, mas quando você chega no item, você tem que ter muita imaginação pra conseguir distinguir que esse é aquele item ali. É? Mas se você não tiver paciência, só passa em cima, porque se você pegar, é um deles, se você não pegar,
isso,
não.
E assim, você tem tempo pra você pegar todos os itens, os seus inimigos estão usando o Ruse Odere, porque você morre com um hit.
Não, pra você ter uma ideia de como esse jogo é difícil, quando você vai começar ele, você começa com 24 vidas.
Meu Deus! Pois é, e você não vai conseguir zerar. Não, você tem que coletar esses itens enquanto você foge de uns cachorros.
Cavalos, né?
Então, não, são cachorros.
Tem um gordo numa cadeira de rodas?
Teoricamente, esses outros caras seriam seus fãs, sabe? Essa fase seria o início do filme, sabe? Que ele tá fugindo dos fãs.
Olha só.
Sabe?
Os cachorros também são fãs dele.
É, os cachorros são muito fãs, cara. Cara, é muito ruim porque a jogabilidade é péssima, assim, é bem travada, assim, você tem que controlar ele de cima, não é fácil. Você não tem ataques nessa primeira fase. Beleza, vamos supor que você passa a primeira fase, a última item que você pega é a moto, né? Que ele pega no filme, que ele vira com ele e tal. Então a segunda fase é na moto, você tem que ir pegando uns itens no caminho. A terceira fase seria o clipe da Smooth Criminal, você tá no bar lá com a metralhadora Tommy, né? Aquela metralhadora de gangue, você tem que atirar.
Tem uma lata de goiabada.
Isso, exatamente. E a quarta e última fase, você vira o robô lá, o robô gigante, você tem que acertar os inimigos que vão aparecendo, assim, com os seus raios laser. E é muito ruim, cara, muito ruim mesmo, assim.
Você parou pra pensar? Quão absurdo é isso, cara? What the fuck, né, cara? Michael Jackson, não é nada. Você tem que matar os seus vilões com seus raios laser. Michael Jackson não tem raio laser, velho. What the fuck?
Cara, que tem raio laser, cara? Só fala merda. Sabe nada, Michael Jackson.
Não sabe nada. Cara, de longe, a versão mais fraca, tirando o fato de que envelheceu horrivelmente, né, gráficos e tudo mais, eu acredito que mesmo na época devia ser muito ruim. Porque...
Falou, cara, eles faliram por causa do jogo, porque deve ter sido um puta dinheirão pra comprar a franquia, né?
Qual é a trilha sonora dele, André?
Cara, imagina as mids do de Mega Drive e reduz a 10, sabe? É aqueles sonzinhos de speaker, sabe? De computador. E basicamente são as mesmas músicas dos outros Moonwalker, só que em qualidade horrível, assim. E é isso, Moonwalker de PC é uma merda, não joga.
Não, por favor, faça um favor você mesmo, né? E a sua sanidade...
E olha só, no ano seguinte, né, nós temos 2 jogos feitos pela SEGA, baseados também no filme, né? Baseados, assim, com bastante licença poética, diga-se de passagem, né, nos filmes.
Mas eu ainda diria que tá mais baseado do que muito jogo de filme aí, cara.
Ah, verdade.
Que, pelo menos, eles tiveram a decência de colocar músicas do Michael Jackson.
Né?
Mas é aquela coisa, né, o Michael Jackson tava ligado diretamente ao jogo também. Ele participou da...
Ele tava até... Ele foi a porra do game design.
É o que eles dizem, pelo menos, né, cara? É. Vai saber o que é esse game design.
Pelo,
né,
que a gente vê no jogo, eu acredito muito bem que ele seja no
meio. Né, cara? O cara chega lá maluco falando, cara, eu quero virar um robô gigante, eu quero atirar laser pelos olhos e eu quero destruir robôs que pareçam um pênis.
E eu quero meu macaco no jogo também.
Quero, claro. Meu macaco tem que ser um personagem fundamental, cara. Eu amo ele.
Eu quero atirar laser.
É. Não, Hadouken, cara. Hadouken.
Hadouken com uma mão, porque eu sou mais foda que o Ryu.
Exato. Quem é o Ryu perto do Michael Jackson? Né? Então, olha só. O primeiro desses dois jogos é o Moonwalker pra arcade, foi lançado em 1990. O jogo, diferentemente da versão que você provavelmente já jogou, ele tá mais pra um beat'em up, né? Na verdade, ele é um beat'em up, né?
Ele é bem um beat'em up.
Diferente dos beat'em ups, digamos, da Capcom, da Konami e tal. Ele é um pouco diferente porque, primeiro, ele é isométrico, né? A visão é um pouco inclinada de cima, assim. Você tem aquele campo pra você andar nas 3 dimensões e tal. Ele te dá essa liberdade bem maior, assim. E você pode jogar com 3 jogadores, né?
3 Michael Jacksons, cara.
Cara, é aí que tá, né, velho? O ego do Michael Michael Jackson. Quem serão os três protagonistas, né?
É o Michael Jackson do passado, presente e futuro. Um branco, um preto e um vermelho.
O que o vermelho representa, eu não sei.
É o futuro, não.
É, ele vai voltar.
Talvez, seria legal, de repente, pega um Michael Jackson, bota a roupa do Beat It, pega
pois
outro,
é,
bota a outra
do... Pois é, mínimo, né, cara? Ele é tão famoso pelas roupas dos clipes, né, velho?
Uhum. Parece que eles fizeram coisa bem caracterizada no Moonwalk. O que mais marcou do filme Moonwalk, com certeza, foi Smooth Criminal. E Michael Jackson sendo robô gigante. Mas
claro, é o Michael Jackson com aquele terno branco, né, o principal, pelo menos, e os outros só mudam a paleta de cor, né? E, cara, o jogo, ele tem gráficos muito bons, né? Muito bons mesmo.
Cara, a visão e a isométrica que eles dão é bem bem trabalhado, você consegue ter noção de profundidade, consegue andar nas três dimensões, assim. Cara, o gráfico é muito legal, cutscenes entre as fases.
Ele tenta te dar meio que um plot do que tá acontecendo, que na verdade não faz sentido nenhum, só mostra o Joe Pesci lá, fazendo cara de mal, o Michael Jackson fazendo... E aí aparece um monte de criancinhas e tal, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas quem se importa também? Tanto na parte gráfica, quanto da animação, né, cara? A animação dos sprites é muito boa.
A animação é muito fluente, sim. Você vê, o golpe especial dele é a dança, né? Como sempre. Então, quando você manda dançar, a dança que o Michael faz é muito legal, cara. É bem a coreografia dele,
assim. Sim, tipo, vários frames, sabe? É muito fluido, assim, bem legal.
Tem um especial diferente também, cara. Tem um que ele joga o chapéu, tem um que ele só faz a dança e cai uns meteoros também, tem nada a ver, mas...
normal.
O que eu achei meio foda, assim, foi mais a dança dos inimigos. Os inimigos, normalmente, eles só ficam lá, uhul, Michael, vamos pra cima. Eles não dançam legais.
Mas é que se você for ver também, né, assim, tem tanta variedade de inimigos, né, tem vários tipos de gangues, tem vários tipos de robôs, zumbis também, cachorro. Fantasmas, cachorros.
São inimigos muito nada a ver mesmo, né, cara?
Totalmente, né, cara? Esse lance de robôs, assim, é, tem nada a ver. Tipo assim, a relação com o zumbi você vê claramente que é thriller, né, mas não tem nada a ver com o filme, né, cara?
Não, e os zumbis desse jogo são muito bizarros, cara, eles correm muito, sabe?
É
que eu acho mais bizarro nesse jogo, que também é repetido no outro, que é o lance de que aumenta a sua energia são as crianças.
Isso, cara. E aí a gente jogando, nós três aqui, eu, o Fernando e o Diego, né? Tipo, apareceu uma criança na tela.
É minha, eu vou pegar a criança.
Cara, isso pega muito mal, velho.
Você coloca no papel daquela criança, você está lá sentada na boa, de repente, vem três Michael Jackson.
Não só um.
Você vê nos olhos deles aquela sede, babando assim.
É, mas porra. E aí quando a fase acaba, tá os três Michael Jacksons, assim, aí chegam três criancinhas e a tela dá fade out, sabe? Cara, é muito irônico, cara.
É a piada pronta, né, cara?
Cara, você não precisa esforçar.
Sabe o que eu acho? Isso aí foi zoação do programador, sabe? Tipo, Michael Jackson chegou e falou assim, olha, eu quero que as criancinhas sejam power-up pra alguma coisa, tá ligado? Aí o cara falou, vamos botar eles pra recuperar a vida aí no final da fase, vamos botar elas entrando e dar um fade out, tá ligado?
E é foda, sabe? Porque, tipo, ele sempre tenta passar essa imagem de amigo da criançada e tal, e aí tem um escândalo, sabe? E aí, tipo, tudo se encaixa, entendeu?
É.
Se fosse, sei lá, sabe?
Por exemplo, não, Michael Jackson vende órgãos de africanos. Aí o pessoal fala, não, tem nada a ver, né?
Nada a ver, tranquilo, não.
O escândalo nada mais foi do que a última peça do Tetris, né, cara?
Isso. E, cara, como o Fernando disse, né, uma coisa que difere bastante esse beat'em up, da maioria dos beat'em ups que a gente tem por aí, são os golpes, né, os poderes, assim. Primeiro que o Michael nesse, ele concentra um poder na mão, um Hadouken, um Leigan, sei lá. Você tem vários níveis de concentração disso, e enquanto ele tá concentrando, você faz Moonwalk, sabe?
O grande ridículo é que você segurando o botão, né, você vai concentrando, ficando cada vez maior e mais poderoso. Mas quando chega no último nível, você continua segurando o botão, ele volta pro primeiro.
É, que imbecil. Assim? E aí você tem aquele especial, né, que tem bastante beat'em up, né, que é aquele golpe que você...
Limpa
um especial que você gasta uma vez que limpa a tela inteira, né?
Os beat'em ups que a gente conhece, geralmente você perde energia, desse você só vai pegando os especiais.
Existe algum beat'em up que tinha esse...
Sim, por exemplo, o próprio Streets of Rage da SEGA mesmo, né, o primeiro.
Tinha Golden Axe também.
É, Golden Axe também. E aí é isso, o Michael começa a dançar, os inimigos começam a dançar com ele. Cara, isso é muito legal, né, velho? É tipo assim, o conceito por trás disso, eu acredito que é tipo assim, o Michael é tão foda que quando ele começa a dançar, ninguém consegue ficar parado. Mas os inimigos, cara, eles não são tão bons e fodas quanto o Michael, então eles não conseguem acompanhar e morrem.
Não, cara, você não tá lembrando. Aquela multidão inteira vendo uma cena de dançar, de repente desmaiam. É isso.
É verdade, olha só. E aí tem mais um power-up aí, né, que com certeza foi o Michael que deu a ideia.
Ah, eu quero meu macaco no jogo. E quando eu encostar no meu macaco, eu quero que ele me transforme num robô que solta raio pelos olhos e mísseis.
Cara, e que robô é exagerado, né, cara? Parece o Iron Man, cara.
É, o macaco dele tá ali e de repente ele pulou na sua cabeça e se transforma num robô. Ah, isso não tem relação nenhuma com o filme.
E assim, você tem algum cenário cenários do filme, né? Por exemplo, tem as ruas lá que você pode dizer que tem aquelas ruas que ele corre lá e tal. Em seguida ele entra no clube lá do Multicriminal, mas depois disso não tem mais nada a ver. Tem um cemitério que é totalmente baseado em Thriller, mas que não tem nada a ver com o filme.
E não tem nem a música do Thriller.
É, não tem, tem aquela Another Part of Me, né?
É, mas é porque as músicas foram baseadas nesses dois jogos, elas foram baseadas no álbum Bad, né? Tá promovendo o álbum.
Ah, mas acho que, pô, podia ter umazinha.
É, mas é foda, assim, cara, porque assim, ele tá querendo promover o filme e o álbum, né, digamos. Então não tinha motivo ele ter uma fase baseada no clipe Thriller, né, cara?
É, só não fizesse a fase, é, pronto.
É, porra. Mas é aquela coisa, né, quantas coisas você consegue ligar com o Michael Jackson?
É. Mas, cara, eles já desistiram disso quando eles colocaram um macaco sem costa e um álbum gigante, cara.
O Michael Jackson tem um macaco, pô.
Eu sei, mas eu te garanto que quando ele encosta nele, ele não viu um álbum gigante.
Cara, ele virou um robô no filme. Ah, cara, tipo, esses...
tá bom, beleza, soltaram o Hadouken, então.
É o final do cast, a gente vai ter.
E eu gostaria de fazer uma menção honrosa a um inimigo que eu tenho certeza que foi desenvolvido pelo Michael Jackson, que é o robô que tem um pênis.
Ah, o robô do pênis.
Cara...
Não, 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 o detalhe da Fernando, né? Ah, o robô do pênis, cara.
Não tem, assim, a menor condição daquilo não ter sido intencional, cara. Não tem. É um robô, tipo, aqueles robôs gigantes do Star Wars que andam com as pernas, sabe? Só que, debaixo da perna, ele tem um pênis. Ele tem um tubo cilíndrico que vai pra frente e pra trás, sabe?
Como se tivesse...
Fica muito pornográfico.
É assim, cara.
Eu quero print screen, cara. Eu quero ver isso.
Não, a gente vai colocar print screen. A gente vai dar um jeito.
Mas, por favor, só clique se você for maior de 18 anos.
Com certeza, por favor. No fim, assim, o jogo ele tem só 5 fases, né? Na última lá, você derrota o Mr. Big na máquina dele. Todo final de fase, você enfrenta um chefe que é um Mr. Big numa máquina, né?
É tipo o Dr. Robotnik, né, cara?
Tipo o Robotnik cega, mais uma vez aí, né? Lembrando que esse jogo precede Sonic, né? Sonic ainda não existia, mas você já viu os conceitos. E, cara, o jogo é bem curtinho, né?
É bem fácil, né, cara? Eu achei ele muito,
bem tranquilo. Bem tranquilo. Inclusive porque, ao contrário da maioria dos beat'em ups, uma ficha te dá 3 vidas em vez de uma só.
Caraca, olha só, velho.
Como o Michael era bom com as crianças.
É bem tranquilo, o jogo é bem divertido.
Objection?
Mas o que você tem contra o jogo, Fernando?
Não, cara, o que eu tenho contra ele é que ele não é o melhor do que o melhor.
Mas ele é um bom jogo, eu estou dizendo que ele é um bom jogo.
Realmente.
Cara, na pior você pode pra rir, velho. Se você não rir quando você botar ficha, cara.
Sim.
Eu concordo. Tipo, é quando eu fui jogar ele, eu fiquei comprando muito de console. E tem umas coisas de console que eu achei bem melhor, assim, algumas coisas características.
Tipo, mais. Cara, eu acho que os dois se equiparam. E se for pra escolher um, eu acho que eu fico com o de arcade, no fim das contas, pela qualidade, assim, de produção, sabe? É, os dois têm pontos fortes e pontos fracos. Claro que o de console tem um fator nostálgico pra mim, mas eu acho que pelo valor de gráficos, de animações, de quantidade de inimigos, assim...
Cara, eu gostei do de arcade, assim, eu também concordo que eu prefiro o de console, que a gente vai falar ainda. Mas é muito divertido, cara, se tiver oportunidade de jogar com
principalmente jogar com três pessoas. Principalmente.
A coisa mais divertida, que foi minha experiência, né, da gente jogando nós três e disputando pelas criancinhas, cara.
Exato, cara. É a coisa mais divertida pelos macacos, cara.
Ah, é. Isso quando o Fernando não pega dois macacos, né?
Caralho, o Fernando vai falar.
Roubou pra sempre.
E aí, nós chegamos, ainda no mesmo ano, né, lançado em contraparte aí, um jogo que foi da primeira leva do Mega Drive, sabe, foi bem no inicinho ali, e foi um jogo que surpreendeu bastante quando ele foi lançado, que foi o Moonwalker pra Mega Drive, né, teve também um lançamento pra Master System Game Gear, que é uma versão estúpida,
piorada, então
isso. Você considera, é assim, é basicamente o mesmo jogo com menos coisa, menos efeitos visuais, menos música, menos fase, menos inimigos, menos tudo.
É um demo.
É um demo. O mais bizarro é que era mais difícil, porque... a sua barra de energia é menor e o Michael não tem poderzinho, sabe? O golpe dele tem que encostar no inimigo, então é bem mais difícil o jogo.
Realmente, era um demo, um protótipo.
Quando a gente pesquisa na internet, vê relatos, vê depoimento pessoal, cara, americano em peso acha esse jogo, tipo, raro, sabe? Tipo,
verdade.
Sabe? E aqui no Brasil muita gente
foi mó popular, né, cara?
Eu tinha feito, cara.
Ah, eu joguei demais. Cara, eu joguei demais o jogo. Eu me lembro mais de Sonic 2 do que desse, mas esse é o segundo lugar do Mega Drive pra mim. Pra começar, né, ele foi lançado antes do Sonic. Na época que o Mega Drive ainda tava precisando de jogos de peso, assim, pra se promover, né? Tanto que nessa época as propagandas do Mega Drive americanas era Genesis does what Nintendo don't, entendeu?
Nintendo don't,
O Moonwalker, pra começar, cara, olha que interessante. Ele foi desenvolvido pela equipe japonesa da SEGA, né? Ele foi desenvolvido pelos japoneses, pela equipe AM1, que mais tarde foi ser conhecido como Overworks, que foi uma equipe bem desconhecida, assim, produziu alguns joguinhos que ninguém deve conhecer, como, por exemplo, Shinobi, House of the Dead, Streets of Rage, Skies of Arcadia.
Meu Deus, você não falar, disse não. Que ninguém ia conhecer, André?
Oh, e foram os mesmos caras que desenvolveram Moonwalker. Embora nos créditos diga lá que o conceito do jogo e o design foram feitos por Michael Jackson, mas eles tinham que vender o jogo de alguma maneira, né?
Foi feito por quem pagou mais, né, cara?
É, cara, basicamente o Michael Jackson chegou lá assim, sentou com os caras, falou: olha, robô gigante, meu macaco, criancinhas pra eu salvar, faz do cemitério.
Moonwalker, né?
É, Moonwalker. Mas, cara, a qualidade gráfica desse jogo é excepcional.
A qualidade,
cara,
um jogo gráfica de 1990. É muito boa, a qualidade sonora muito, muito foda.
Cara, isso você tem uma ideia, cara, de que o Nintendinho tava um pouco depois do auge, porque ainda não tinha sido lançado o Super Nintendo, o pessoal tava no hype pro lançamento do Super Nintendo, mas não tinha, sabe? Então, o gráfico desse jogo era uma coisa absurda, e até hoje ele continua como um dos gráficos mais legais do Mega Drive, comparando com muitos jogos do Super Nintendo, cara. É muito impressionante, cara. Os sprites do Michael Jackson, sabe? A movimentação dele, os passos de dança, foram feitos tudo na mão, sem utilizar motion capture, sem rotoscopia. Os caras fizeram
muito, cara, perfeito,
uma animação,
cara,
muito foda.
É, a dança ali que você vê perfeitamente, cara, o Michael Jackson.
Você não tem a menor dúvida de que
você reconhece as danças, isso que é legal.
Você vê muita similaridade gráfica com o Shinobi. Cara, aquelas bombas que você encontra de vez em quando são, assim, sem tirar nem pôr, as bombas de Shinobi, cara.
É mesmo.
Tipo, é a mesma, assim, eles deram Ctrl-C. Eu não sei como é que se dava criação de jogos exatamente nessa época, mas eu chutaria que é a mesma engine, inclusive. Sabe, o jeito de jogar, o feel do jogo, assim, é muito parecido. E ele tá muito mais pra um plataforma, aventura, com um pouquinho de beat'em up também, do que um beat'em up mesmo, como era a versão de arcade.
É, porque ele enrola um pouquinho de exploração, né? Explorar as criancinhas, abrir porta, entrar numa porta, sair na outra.
Ao contrário que era no beat'em up, que você encontrava ela no meio da rua, você tem que procurar elas em portas, janelas.
E o mais legal é que quando você salva elas saem voando na tela no Kamehameha, cara. Muito maneiro.
No Kamehameha, exatamente. E elas gritam, Michael!
Mas, tipo, cara, é muito foda. Primeira fase, ele sai da porta, roda e joga moeda. Aquela clássica cena dele jogando moeda do Smooth Criminal. E essa primeira fase, ela tem muita referência.
Muita, cara, muita. Assim, o resto do jogo, você consegue... Não, mentira, você não consegue encontrar nenhuma referência com o filme.
Não consegue, não.
Nessa fase você encontra até aquele maluco que quebra o taco.
Isso,
de...
Isso, cara, tem tudo, tem as mulherzinhas que ficam tentando impedir ele, tem a escada que desce.
Cara, esse cara, seu ataque normal, você dá um chute, né, no Michael Jackson, sai com purinho.
É, exatamente, tipo, não é um chute que você tá dando no cara, é o chute de dança, é como se o Michael Jackson literalmente lutasse com os passos de dança, entendeu? Tipo, o poder da dança, cara, olha que lindo isso.
É legal que você pula e aperta o botão de ataque, ele segura o chapéu e dá aquele...
Com a mão assim, Se você apertar o botão de ataque e um botão pro lado ou pro outro, ele faz moonwalker, né?
A diferença é que tem muita coisa inútil, né?
Tem muita coisa que, tipo, é só pra você fazer movimentos do Michael Jackson.
Tipo, segurar o saco e fazer...
Cara, isso é muito pornográfico.
Tu pode ficar fazendo repetidamente.
E aí, assim, você tem a fase, né? A fase geralmente tem muitas, muitas portas ou janelas ou lugares bizarros. E você tem um número de menininhas que você tem que encontrar. E isso, cara, pra mim é o ponto mais negativo possível do jogo, porque é um saco, sabe? Você tem que procurar porta por porta. Tem fase, tipo, a fase da caverna. Cada porta é um novo cenário, assim, que você tem que entrar e depois sair.
A fase da caverna é putaria mesmo.
É um saco, cara. E aí, de repente, você passou pela fase inteira, falta uma. Você não sabe onde ela tá, você tem que passar por todas de novo, cara. É uma putaria.
É a pior parte do jogo.
E o jogo não muda, sabe? São todas as fases, são assim. Muda, de repente, o lugar que você vai encontrar as crianças, né? Tipo, você encontra algumas em janelas. Como assim, né? Tem uma criança na janela, sabe? Num porta-mala de carro.
Né?
E aí, basicamente, quando você termina, a tela escurece, os inimigos todos somem e o seu macaco pula no seu ombro.
É, não, e ele vem de cometa também no teu ombro.
Exato.
Né? E dessa vez você não transforma em robô, né? Ele fica apontando pra você onde estaria.
Que é a coisa mais estúpida do mundo, cara. Já que parou o jogo inteiro pra você ir pro chefe, por que não te teletransportar pro chefe ou teu chefe onde você estiver, porra? Ainda mais que o macaco, se você não souber ler o que o macaco tá te dizendo, velho, você fica maluco. Porque, tipo assim, se tem um lugar que é na sua diagonal, ele aponta pra cima, pra frente, pra cima, pra frente. Ele não aponta na diagonal, não.
É aquela coisa, macaco. Cara, porque você não trabalhou com o Michael Jackson e o Michael Jackson queria que o macaco dele estivesse no jogo. Você tem que aceitar.
O pior é que, tipo, se você morrer no chefe, você volta com todos os inimigos mortos, todas as crianças salvas, mas você volta no início da fase com a porra do macaco no seu ombro. Qual o sentido, cara?
Tipo, exatamente. Isso aí é uma falha.
Podia ser pior.
Mas, uma coisa muito legal, né? São os poderes do Michael, né, cara?
Agora, ao invés de ser um poder que você usa, né, e gasta, você agora tem aquele poder que pega do seu life mesmo, isso, né? Aí você pode carregar esse poder, né? Quando você aperta o Michael rodando, né, aquela rodadinha.
Isso, basicamente, tipo, se você der só um toquinho, ele dá uma rodada, né, que não gasta.
Uhum.
E aí, se você segurar por um certo tempo, ele joga o chapéu, né? O chapéu mata com um hit kill a maioria dos inimigos.
Não, e foda, porque as pessoas explodem, é, explodem quando ele acerta o chapéu.
E aí tem o ataque especial, né, cara, que suga quase toda essa barra, que é a famosa dança, né, cara?
Quando ele é sensacional,
todo...
cara.
Todo mundo dança como o Michael Jackson dança.
Exato, sabe, cara. Quando faz, tipo, uhum, cada fase tem uma dancinha diferente, né, cara? No cemitério ele faz aquele movimentozinho do Thriller, assim, levantando a mão.
Isso, cara, é muito
bom. E assim, o melhor é que você tem inimigos, né, humanos, e você tem inimigos animais também, cachorros, aranhas. Uhum. E se você fizer isso, cara, as aranhinhas e os cachorros começam a dançar também, cara. Eles ficam mexendo lá, assim.
É muito engraçado. É os cachorrinhos dançando. Esse jogo também, claro, né, como o Michael Jackson tem essa feição por robôs, ele não poderia passar de virar robô.
Exato. Ah, é. Eu sempre achei que fosse aleatório, só na fase do cemitério. Que... Só que isso acontece quando você atinge uma certa quantidade de pontos. Que, tipo, se você estiver jogando normalmente, como uma pessoa casual jogaria, você vai atingir essa quantidade de pontos na primeira fase do cemitério.
Só se for isso também, porque também tem um lance de você achar uma certa menininha primeiro.
Sério?
Igual na segunda fase da rua, se você for lá, ou pegar o elevador, pegar a primeira menininha que tá no segundo andar, aí cai o começo.
Olha, sério? Olha que bizarro, não sabia. As músicas são as mesmas, né, cara? Tem a primeira fase no clube, que é Smooth Criminal, a segunda fase na rua, que é Beat It, né? Que você pode até relacionar aqui a fase do clipe da Beat It, né? Que é meio numa rua com gangues e tal. Tem a terceira fase, que é no cemitério, que não é Thriller, é Another Part of Me. Só que, quando você dança, na versão japonesa do jogo, toca um trechinho de Thriller. Quarta fase, que é nas cavernas, que é Billie Jean, muito foda, muito foda. A quinta fase, é a última fase, né? Que é umas bases militares lá, futurísticas, que é Bad, né?
Uhum.
E a última fase de todas, que é tipo um flight sim, assim. Você na nave, o Michael Jackson virou uma nave, você tá perseguindo o Mr. Big, que também tem uma nave. É uma merda essa fase, cara.
Ah,
é,
cara, não tem nada a ver com o jogo aquilo.
É aquela parte do jogo que não precisava ter, tipo um filme.
O filme inteiro, né? Mas fala sério, o jogo é mil milhões, assim, trilhares de vezes melhor que o filme.
Ah,
né?
É? Certeza, cara.
É um jogo muito criativo, assim. Tudo bem, ele fica bem repetitivo depois de um tempo. A fórmula dele de achar criancinhas é bem idiota, mas, assim, a parte de combate dele, cara, é bem criativa, cara. Muito legal mesmo.
Isso que é uma coisa que eu achei muito legal no de console que faltou na de arcade, essa parte de ele atacar com a música mesmo,
verdade,
cara. Ele
verdade,
atacar com a...
isso é verdade. E nesse ponto o de console ganha, mas aí o de arcade compensa não tendo essa chatice de você ficar procurando, sabe, as criancinhas.
É verdade, verdade.
O de arcade é mais objetivo, sabe, ele é mais jogável.
Ele tem um ritmo melhor, sabe?
E uma
trilha sonora melhor também, né, já que a placa de som do Mega Drive é pior, assim, mas que, cara, você não aguenta, né, velho? Fica na fase 10 segundos, você tá cantarolando a música e tal, é muito foda.
E se você não segurar bem o controle, você também tá dançando.
Tá,
né,
dançando, cara? Né, cara? É um perigo isso. Esse jogo, cara, ele é vítima de bastante preconceito, né, por ser um jogo meio esdrúxulo, idiota, assim, tem uma ideia bem idiota. E a primeira impressão que você tem dele é que é um jogo estúpido, risível, né?
Uhum.
Tão ridículo que é a ideia do Michael Jackson combatendo mal com seus chutinhos de dança e virar um robô gigante. E, cara, é realmente, né, cara, ele tem uns conceitos bem idiotas. Tá todo mundo vendo o jogo como um jogo ruim. E não é, cara. Não é um jogo ruim.
Não é um jogo ruim, cara.
Ele tem diversão e desafio, cara. Pra quem curte, tem que jogar.
Principalmente pra você ver o início ali da equipe M1, né, da série. Jogaço, cara. Eu recomendo mesmo. Então, os jogos estrelados pelo Michael Jackson foram esses, né? Todos baseados no filme homônimo Moonwalker, né? Mas
a saga de nosso querido rei do pop não para por ele.
Não para. O Michael, ele teve uma participação inicialmente pequena, mas depois bem fundamental no jogo Space Channel 5, né? Tanto no 1 quanto no 2.
Né? Sempre com a SEGA, né, cara?
Exato.
Sempre
mais
a
uma vez com a SEGA, né, cara? E olha que interessante. Antes de mais nada, o primeiro pra Dreamcast, o segundo pra Dreamcast e PS2. Ele é um jogo de ritmo. Ritmo, criado pelo Tetsuya Mizuguchi, que é o cara por trás de outros jogos como o Lumines e o 99 Nights, sabe?
Uhum.
É assim, cara, o jogo é basicamente um gênio, sabe? Aquele brinquedinho da estrela.
É, ele faz alguns passos e você tem que repetir, né?
Isso, ele te decorando. Dá uma sequência de passos e em seguida você tem que repetir.
Ele lembra o Parrapa de Rápido.
Exato. A dificuldade é que não tem nada na tela, você tem que ter o ritmo em você, sabe?
Mas eu acho que é um jogo que tem muito mais a ver com o Michael Jackson do que o Moon.
Com certeza. E, cara, a história desse jogo é demais, cara. Você tem a Ulala.
O nome da mulher é Ulala.
É, Ulala, que ela faz parte de um canal de notícias espacial, o Space Channel 5. Ela tem um microfone na sua mão e ela aproveita e salva o mundo dos ETs malignos nas horas vagas. É basicamente assim, cara, a história dos dois jogos. Tem uma raça de alienígenas que tá obrigando a humanidade a dançar, sabe? Uma coisa horrível, cara. Que coisa horrorosa. E aí a Ulala vai lá e combate eles com a sua dança e salva a humanidade. Aí é o seguinte, o Michael Jackson, ele, desde a época do Moonwalker, ele com certeza tem alguns amigos dentro da SEGA, tanto que a gente vai ver isso mais pra frente novamente. Ele ficou sabendo que a SEGA estava desenvolvendo um jogo de dança. Ele falou, olha só, dança? Isso tem a ver comigo, né?
É, né?
E ele, cara, ele entrou em contato com a SEGA e perguntou, cara, não tem como vocês fazerem, ter uma participaçãozinha aí, né? Eu queria muito participar. E claro, né? Tipo, como não, né, velho? Porra, Michael Jackson. E ele se tornou um personagem que faz uma pequena participação no primeiro jogo, que é o Space Michael, né? E ele mesmo, né? Ele tem a aparência dele já bem branquelo, com aquele cabelo grande, né? E tal.
Tem a voz dele também.
Tem a voz dele, dublado por ele, com uma roupa espacial colada, brilhante, metálica. E ele ajuda a Ulala. E no segundo game, no Space Channel 5 Part 2, ele é o personagem mais fixo. Ele é um aliado dela e você tem que salvar ele. É até bem legal, cara. Principalmente porque no segundo, na parte que você tem que salvar ele, tem vários passos inspirados em vários clipes dele, sabe? Tem o passinho do Thriller lá. Ficou bem direitinho, assim. E...
Eu acharia legal se fosse impossível jogar.
Não, é muito difícil, cara.
Não é, inteiro.
Outra participação que ele teve, menos importante, digamos, e provavelmente que ele nem ficou sabendo, né?
Provavelmente nem falam com ele, né? Falam só com, os advogados e tudo mais.
Mas, assim, pegaram só a imagem dele, tem o nome dele lá, normal, a vestimenta dele e tudo, mas não tem voz dele, né? Contrataram uma pessoa pra fazer.
E, na verdade, a única coisa que tem dele mesmo é a cara.
Que é o Ready to Rumble 2, né? Aquele joguinho cômico de boxe, né?
Uhum. Muito pouco parecido com o Michael Jackson, né? Como se diz, muito forte pra ser ele. A única coisa que ele faz é dar Moonwalker, sabe? E alguns passinhos de dança quando ele vai soltar algum especial ou ganha.
Provocação também.
É, provocação. Mas poderia ser qualquer outro personagem.
E assim, além dessas, né? Ele teve referências, né, cara? Participações mesmo que indiretas ou só mesmo uma pequena referência dele em alguns outros jogos. Na verdade, em vários jogos, né? Acredito que nós nem tenhamos conseguido reunir todos, realmente. Complete a nossa lista. Olha só, pra começar, cara, um jogo que já tá aí há bastante tempo. A dança dos Night Elves de World of Warcraft é uma dança do Michael Jackson, né, cara? Sim, sim. São os passos do Billie Jean, né?
São Billie Jean, Billie Jean, com certeza.
Mais recentemente, então, nós tivemos no Guitar Hero World Tour uma música, né, pela primeira vez. No quarta edição do Guitar Hero nós tivemos a Beat It, né, que apesar de não ter o Michael Jackson, nem roupas dele, nem nada do tipo, o mocap do vocalista lembra um pouco o estilo dele, ele faz alguns passinhos do Michael e tal.
Eu acho que é muito provável de, assim, agora com a morte do Michael Jackson, né, a gente ter um rock band, um Guitar Hero Michael Jackson.
O que seria mal aproveitado, porque o legal mesmo seria fazer um jogo de dança, né, ou algo do tipo, assim, porque, tipo, o que mais importa pras músicas do Michael são o vocal e a dança, né, muito menos bateria,
cara, mas
é
aquela coisa, os passos do Michael, não são aquela coisa de ficar botando pezinho aqui, botando pezinho ali, é aquela coisa de você arrastar o pé no chão, botar
a mão. Sim, mas agora que a gente tem Project Natal aí, cara.
Tá, 5% da população mundial vai conseguir jogar o jogo.
E também teve aquela referência que foi feita como extra, né, no filme do Final Fantasy, que eu prefiro esquecer.
O Spirits Within, que apesar de não ser um jogo, né, cara, é baseado numa série de jogos.
Uma série de jogos, que no final tem lá um extra onde a personagem principal, ela dança Thriller, né?
É, ela e todos os outros carinhas lá, os amiguinhos dela. E atrás tem uns robozões aliens, assim, dançando também, muito bom.
Cara, sempre, cara, eu achei essa a melhor parte do filme.
É mesmo.
E já falando de Thriller, então, né, um jogo bem recente, né, Plants vs. Zombies.
Da PopCap, jogaço, muito bom esse jogo, cara.
Muito legal esse jogo, né, o Tower Defense, né, que são as plantas e que impede os zumbis de...
Mais uma ideia esdrúxula aí, já que estamos falando de 10 esdrúxulas que dão certo.
E claro, uma das grandes referências dos zumbis é o quê? A Thriller de Michael Jackson. Então um dos zumbis vem naquela jaqueta vermelha, né, e ele chega como o Walker. Não, cara, ele chega como o Walker e chama, cara, começa a dançar e chama os zumbis. Ele sumou nos zumbis, assim, do lado. E eles começam a dançar, dançando, cara. É muito engraçado.
É muito foda, cara, sensacional. E aí no card card do zumbi do Michael Jackson, tá escrito lá, zumbi dançante. Qualquer semelhança com alguma personalidade viva ou morta é apenas coincidência. Bem profético.
Eles botaram
ou morta.
Caraca, velho.
Em Little Big Planet também, né, itenzinhos de Michael Jackson, que sinceramente pra mim não parece tanto não, sei lá.
É, o mais parece que é o chapeuzinho e aquele cabelinho dele, né.
Isso. Podia ter tido a jaquetinha do Thriller, né, cara, que eu acho que é a roupa mais memorável, assim, né.
Falando de roupinhas que não se assemelharam, né, do Battlefield Heroes, é bem legal, o jogo vai ser gratuito, se não me engano, o que é pago vai ser as roupinhas e dinheirinho, tipo um gunbound da vida, sabe?
É, o que eu acho que é uma putaria.
De qualquer forma, tem lá a roupinha do Michael Jackson, que tá bem parecida.
É, essa tá. Tem a roupinha do Smooth Criminal e do Bad, né, cara?
É muito foda.
E outra coisa, o pessoal tava falando assim, né, o Battlefield vai lucrar em cima da morte do Michael Jackson, porque eles fizeram isso agora, já que tá lançando agora. Mas não, os dois são de graça.
É mais uma homenagem, né, cara?
Exato, uma homenagem. Olha que interessante, cara, alguns meses atrás, no começo do ano, tinha saído uma notícia, né, tinha vazado um rumor, na verdade, que a MJ a produtora do Michael Jackson estaria trabalhando num novo game que estrelaria ele, cara. Saiu esse rumor no site Nine Lives, site de games, de que seria um jogo de ritmo e que teria as danças e músicas dele, você interagiria com as danças e músicas, né? E que as primeiras informações sobre o jogo, assim, imagens e tudo mais, sairiam no Natal desse ano. Agora, não se sabe, né, como é que vai ficar essas coisas, né?
Mas ele... seria muito foda, cara, que seria realmente jogo do Michael Jackson, onde você faria o papel de Michael Jackson.
Pois é, em vez de combater o crime, né, cara? E outra, né, saiu mais uma vez no site Nine Lives que a SEGA tá interessada em fazer um remake de Moonwalk.
É, uma boa, velho. Eu acho maneiro, sim.
Cara, eu não sei, cara, porque, assim, a ideia do Moonwalk, né, de você ficar lá catando criancinha, tipo, isso funcionou, acho,
pois
muito bem
pois
antes, dos problemas que o Michael Jackson passou. Se você trazer isso de novo agora, cara, talvez seja uma grande piada, sabe?
É verdade. Se for um remake que eles mantenham as partes do Michael Jackson que não tem a ver com pedofilia, né, que é ele lutando com a música e dançando e tal, seria legal, cara.
Mas então faz o jogo novo. Cara,
isso que eu tô
remake.
Falando, um remake talvez não seja uma boa coisa. Mas, tipo, com a mesma jogabilidade, entendeu?
Mas faz um jogo agora, por causa da morte dele, cara, eu acho que tá sendo só um caça-níquel.
Não, isso, até aí, cara, pra ser bem sério com você, cara. Se o jogo for bom, que faça.
É, que faça mesmo. Não
que... E não que quando eles lançaram o Walker, eles não queriam lucrar também, né?
Pois é. Cara, e pra finalizar, então, tem uma lenda foda envolvendo o Michael Jackson. Felizmente não envolve pedofilia, ou quase, assim, um pouquinho de pedofilia.
Talvez não.
A bela relação de amizade e amor do Michael Jackson com o Maurício sozinho. Rola uma lenda de que o Michael Jackson, no início dos anos 90, teria sido contratado pela SEGA pra fazer a trilha do Sonic 3. Muitos dizem que é o melhor Sonic já feito, alguns dizem que é o CD. Eu fico com dois. Tava indo tudo muito bom, tudo muito bem. Até que chegou em 93, o ano de lançamento do Sonic 3, 5 meses antes, deu o escândalo de que o Michael Jackson teria abusado sexualmente do garoto Jordan Chandler, etc, etc. Todo mundo sabe o resto da história. E a SEGA desistiu dessa parceria, o que é totalmente aceitável, né? Tanto que, na época, várias empresas que faziam publicidade com o Michael Jackson abandonaram ele. Foi tipo o que aconteceu com o Ronaldinho aqui, depois do negócio dos travestis lá, sabe? Foi, mas é. Mas
cara,
é verdade.
Não, a empresa quer manter sem mais.
Claro, né? Olha só, tem várias, assim, várias fatos que apontam pra que isso seja verdade, né, cara? E também vários pra que isso seja mentira. E aí a gente vai deixar vocês decidirem, né? O Michael Jackson já tinha trabalhado com a SEGA em Moonwalker. Então, assim, ele com certeza tem contatos dentro da SEGA.
Opa.
Não seria surpresa ele saber sobre o Sonic 3. Não seria surpresa ter entrado em contato com o cara mais foda que existia na época, que era o Michael Jackson, né? E aí tem dois caras, o Roger Hector e o Howard Drossi, do SEGA Technical Institute, que era o tipo estúdio de desenvolvimento da SEGA que tava desenvolvendo o Sonic 3. Eles já disseram em entrevistas alguns anos atrás que houveram negociações, que eles chegaram a fechar com o Michael Jackson, que ele compôs. O Michael Jackson era um grande fã de Sonic. Inclusive, você encontra fotos dele jogando Sonic. Tem uma foto dele jogando Sonic 2 e um boneco do Sonic atrás, todo feliz.
É.
Ele foi até a STI lá, a SEGA Technical Institute, conversou com os caras sobre o tema dos jogos. Os caras falaram pra ele o que ele tava querendo. Ele gravou toda a trilha pra todos os mundos. Tava um trabalho fantástico. Isso é o que os caras disseram, sabe? Os caras disseram isso em entrevista, disseram com todas as letras. E aí, assim, tem um cara no YouTube que ele fez um vídeo comparando, né, algumas músicas. E você vê, cara, que tem umas que, cara, não tem como negar, sabe? Tem umas que são muito
tipo
parecidas.
Tipo assim, trechos de, chega de 2 segundos, sabe? Nota por nota igual, sabe?
Exato. Não, aquela do Carnival Night Zone com a música Jam, do Michael Jackson, tem uma batidinha ali de bateria que é idêntica, cara. Idêntica. Ouçam aí. Cara, muito igual.
É, cara.
Tem outra que as pessoas tomam como prova final, assim, de que realmente isso aconteceu. É a música dos créditos do Sonic 3 com a música Stranger in Moscow, que foi lançada bem depois, assim, que também é bem parecida, escutem aí. Caraca.
Realmente, cara.
Tô chorando aqui.
Você acha que ele reaproveitou o trabalho, ficou a inspiração? Ou, de repente, ele fã do Sonic, que era, né? Que acho que é a desculpa que o pessoal dá, dele ter jogado Sonic e achado maneiro, de repente até ter, digamos assim, plagiado, entre aspas.
Outro argumento que eles usam, assim, é que essas músicas, cara, e é curioso, porque são todas essas que o pessoal encontra semelhanças, né? Carnival Night, a música dos créditos, a Escape, todas essas, elas foram removidas da versão de PC do jogo, que tinha o Sonic 3 e o Sonic Knuckles, né? Uhum. Foram removidos e trocados por outras músicas, nada a ver. Parece que, tipo, deu um problema legal e a SEGA teve que ir removendo as versões futuras do jogo, sabe? E não foram todas, sabe? Foram exatamente essas, que é muito estranho.
Isso
é
que dá, deixa pro pessoal ainda fazer mais história em cima, né?
Pois é, cara.
Porque, com certeza, isso ali ia correr atrás.
Pois é. E, cara, pra mim, assim, o mais estranho de tudo mesmo, é que se você for ver nos créditos do jogo, não tem nada que se refere a Michael Jackson, mas tem 3 nomes, cara, de músicos que já trabalharam com Michael Jackson por muito tempo. O Geoff Grace, o Brad Buxo e o Sirocco, ou Tirocco, que é um cara, ou, tipo, um produtor do Michael Jackson, que produziu esses CDs mais novos dele. Cara, isso é bizarro, sabe? Isso é bizarro. Como assim, sabe? Assim. Os caras que trabalharam com ele estão nos créditos do jogo.
Tipo, entrevistando esses caras, perguntando, eles não dizem nada.
Pois é, não. Esses dois, eles disseram no passado que sim. Aí chegam os argumentos contrários, né? Porque os chefões mesmo da SEGA, os caras importantes mesmo da SEGA of America, eles negam isso veementemente. São os caras que teriam poder de vetar isso ou aprovar, sabe? Eles negam que isso aconteceu.
É esperado, eu diria.
Né? E, mais recentemente, em entrevistas, o Hector e o Drossin também negaram. Tipo, eles negaram tudo, sabe? O que eles dizem é que sim, o Michael Jackson, ele foi lá nos estúdios da SEGA uma vez pra discutir uma parceria sobre alguma coisa de caridade, fazer alguma coisa pra caridade, alguma coisa do tipo, mas que nunca saiu do papel. Ele foi lá uma vez só e, pra discutir isso, não voltou mais. Mas que ele visitava bastante os estúdios porque ele era um grande fã do Sonic e porque ele era um grande amigo do Al Neal, que é o diretor de marketing da SEGA.
Uhum. Porque ele era famoso, cara. Porque se eu pudesse,
ele podia.
Também,
exato.
Né, cara? Imagina a SEGA jogar o Sonic.
Tem algumas músicas. Essa Carnival Night e a Jam, cara, parece muito. Mas, na maioria dos casos, por exemplo, a Escape, pra você fazer ela aparecer com a outra música, cara, você tem que distorcer ela bastante, sabe? Você tem que mudar o tempo, tem que deixar ela toda diferente pra você encontrar uma semelhança.
Sim. É como se ela fosse meio que uma mensagem subliminar.
É, tipo isso. Assim, lá dentro, assim, tem umas notas que se parecem.
Isso vem aquela coisa de uma coisa aparece, outra coisa é querer.
Exatamente,
pareça, né?
Você tentar achar semelhança. E, cara, não é impossível você ter uma música semelhante à outra, sabe? No YouTube mesmo, tem várias pessoas que fazem altos vídeos, assim, comparando músicas. Tem uma que eu acho muito foda, que é a música do Alec Man de Mega Man, que, cara, é muito parecido com a música do R.E.M., cara. Você sabe qual que é essa?
Uhum.
Cara, é muito parecido. Quer ver? Peraí.
Cara, é incrível, cara.
Cara, não dá pra não dizer que é a mesma música,
sabe? É
mesmo,
né, cara? Qual o sentido disso, sabe? Será que o R.A.M. é fã de Mega Man e plagiou a música do Rockman, sabe? Não sei, acho que é bem menos parecido às músicas do Michael Jackson. Ninguém fala que o cara do R.A.M. comporam um Mega Man,
sabe? Cara, eu acho que, se tratando de Mega Man, eu não culparia, sabe? Porque se o cara jogou, em algum lugar subconsciente, né, dele, tá gravado, cara. Tá. Tá lá, sabe?
Aí, cara, você chega a perguntas mais complicadas ainda. Cara, por quê que eles iriam continuar usando as músicas do Michael Jackson se o Michael Jackson foi demitido? E por que que o Michael Jackson deixaria isso se ele foi demitido?
O Michael Jackson deixar é aquela questão dele ser fã. Por que que ele não deixaria, né, cara? Ah, pode demitir, cara.
É... cara, uma coisa é você ser fã, outra coisa é você, tipo, ter seus 10 meses de trabalho, me demitiram e vão usar de graça, porra.
Não, cara, eu acho que aí entra a parte que eles depois mudaram. Talvez eles quiserem aproveitar, achando que não ia dar nada, tipo...
Hoje eu acho que não, Fernando. Eu acho que assim, se tava feito de alguma coisa, querendo ou não, se contratar alguém pra refazer, vai sair mais caro do que se contratar alguém pra completar ou modificar um pouco. Pra que mexer, sabe? Se já encaixou, já ficou bom.
Verdade. Mas olha só, outra coisa que intriga é por que o Michael Jackson reciclaria essas músicas.
É, aí eu acho que é easter egg.
Easter egg. Pra mim, o que mais prova que, sei lá, cara, isso realmente tá mais pra coincidência e que isso não chegou a acontecer mesmo, é o fato de que, tipo, cara, quando o Michael Jackson fechou a parceria com a SEGA de que ia fazer o Moonwalker, foi anúncio e hype absurdo, inacreditável. E por que, né, depois de 3 anos de um sucesso muito grande do Moonwalker, por que que a SEGA ficaria em silêncio contra isso, sabe? Não tem nada oficial da SEGA falando disso, nada. Nem, cara, contrato, sabe? Teria que ter alguma coisa, cara, em papel, sabe? Tudo bem, poderia não ter vazado, mas isso da SEGA ter ficado em silêncio, cara, o escândalo aconteceu 5 meses antes do jogo lançar, sabe? Então, assim, a SEGA, ela já estava fazendo propaganda do jogo, com certeza, entendeu? E ela nunca se pronunciou contra isso. Seria uma coisa que alavancaria o Sonic muito, muito mesmo.
Isso é verdade. Não teria porque, a não ser por querer fazer um fator surpresa,
mas,
né?
Mas não faz sentido, cara. Pra ela não seria bom, sabe?
Não faz sentido,
bom,
porque pra ela vender o jogo...
Isso, o hype é muito importante, né? E isso é o que é o mais bizarro. E assim, não tem porquê também eles guardarem segredo disso até hoje, sabe? Na época, tudo bem, vai mexer com as vendas do Mega Drive. Hoje a SEGA não fabrica console.
Eu já sei qual o negócio. Sabe qual é, André? Eles usaram o Michael Jackson, é quando o Michael Jackson mandou, fala assim, olha, eu vou cobrar tanto pra essas músicas, eles fizeram um escândalo com o garoto.
É, o garoto é o filho de alguém da SEGA, né? Cara, pra mim isso aconteceu. O Michael Jackson, ele ia lá, era amigo do cara, era amigo do pessoal da música lá. E aí ele chegou, olha só, cara, vocês estão querendo pessoas pra compor a música? Eu tenho uns amigos meus que são muito bons, cara. Aí apresentou pra ele os músicos que já tinham trabalhado com ele. E claro, os músicos trabalhando com ele tinham influências das músicas dele, entendeu? Então ficou com um estilo que você consegue assemelhar com outras músicas do Michael Jackson.
Pô, vamos dizer que o Michael, ele tava envolvido no projeto, aí foi tirado por causa do escândalo, mas os produtores falaram assim, cara, não, cara, vamos fazer alguma maneira de deixar o Michael ainda aqui? Então tá, vamos pegar as músicas que a gente tá trabalhando com ele agora e vamos já colocar ele na...
Eu, sinceramente, acho que o Michael Jackson nunca esteve envolvido, porque senão a SEGA teria divulgado, cara. Teria mesmo.
Sim. Mas é aquela coisa, por que que ela ia divulgar se o nome dele tava sujo?
Sim, mas aí, tipo assim, ela teria divulgado antes do nome dele ficar sujo,
antes,
sabe?
Né? Tá falando antes de acontecer do negócio.
Até antes dele começar a
fechamos trabalhar. Parceria com o Michael Jackson. Cara, Sonic 3, trilha de Michael Jackson, cara. Estaria na capa. Chamaria Michael Jackson Sonic 3.
Eu fazia
com
o
certeza,
Sonic
cara.
Correndo com o Michael Jackson.
Claro,
no
personagem secreto. Oh, cara, se você quiser ler mais profundamente sobre esse caso e ouvir mais comparações, no YouTube tem várias, assim, mas a gente vai deixar aqui o link desse documentário de YouTube que a gente falou. E tem um documentário em texto também, que é tipo uma coleção de várias entrevistas, assim, conclusões que os caras chegaram depois de pesquisar bastante do Sega 16, aquele site de viúvas da SEGA, sabe?
Uhum.
Bem interessante aí, quem quiser dar uma lida, é bem legal. Então digam pra gente também o que vocês acham, né? Vocês acham que sim, depois de tirar essas conclusões ouvindo aí?
Acho que é coincidência, acha que o Michael estava envolvido, que foi passado pra trás.
Você acha que o Michael é o ET do espaço? Sim,
acho que o Michael Jackson comia criança cardinal.
Vocês acham que o Michael Jackson se transformava num robô gigante, atirava olhos quando encostava no seu macaco?
Com certeza. Encostaram no macaco.
Bom, então é isso, a gente fica por aqui. Descansa em paz, Michael Jackson.
É. E lembre-se que quando o Elvis morrer, também vai ter um cast especial pra
verdade,
ele.
O que Elvis também era um gamer. Manda esses e-mails e comentários então. E game over. The foulest stenches in the air. The funk of 40,000 years. And grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no immortal can resist the evil of the Thriller.
Não tô cantando não, bati o joelho aqui.
Ah, cara, eu queria fazer os gritinhos, só que não vai dar pra fazer uma hora dessa.
Ah, eu vou fazer os gritinhos.
Nada, é só a cada três palavras, gente.
Que merda. Aqui, passou.
André. Oi. Tá legal o nome.
Cala a boca! Ué, a próxima pessoa que fizer um... Vai ter que ficar do que... Para. Olha só, Fernando. Fala... There comes a time when we hear a sudden call, when the world must come together as one.
There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life.
The greatest gift of all.
We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
Ow! We are all a part of God's great big family,
and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving.
There's a choice we're making, we're saving our lives.
It's true, we'll make a better day, just you and me.
Oh yeah!
Oh, send them your heart, so they know that someone cares. And their lives will be stronger and free.
As God has shown us, by turning stone to bread,
so we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children,
we are the ones who make a better day, so let's start giving.
Oh, there's a choice we're making,
we're saving our lives. It's true, make a better day, just you and me.
When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe, there's nowhere we can fall.
Well, let's realize all that a change you only come
when we stand together as one.
Yeah.
We are the world.
We are the children.
We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving out our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We are the world,
we are the world.
We are the children,
because we are the children.
We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving out our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.
Adoro Bob Dylan.
We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving out our lives. It's
true, we'll make a better day.
Just you and me, yeah. Come on.
We are the world.
We are the world.
We are the children.
We are the children.
We are the ones who make a better day. So let's start giving.
So let's start giving.
There's a choice we're making. We're saving all our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me.
We are Neo. We are Miss Children. We are Neo, Sisumaro, Kesso, Let's Start Stilven.